Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra, e a regra é a seguinte: se gostar, espalha, e se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje. Bom, hoje eu tô aqui com o Eduardo Ricotta, na sede da Ericsson em São Paulo, em Perdizes, novo escritório. A Ericsson é uma empresa novinha de Brasil, mais ou menos 95 anos. E 140 anos no mundo, é isso, Eduardo?
É isso. Josef, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho mais da história da Ericsson. Na verdade, a Ericsson ela começou a operar no Brasil há 127 anos atrás. 127? Exatamente. O primeiro contrato foi um contrato assinado entre Dom Pedro II e o fundador da Ericsson, Lars Magnus Ericsson. Então, a gente tem muito orgulho, né, de falar que a Ericsson e o fundador da Ericsson sempre acreditou no Brasil. Então, a gente está há 127 anos, tem um relacionamento com o país. Há 95 anos, a gente estabeleceu o primeiro escritório da Ericsson no Brasil. Nós temos uma fábrica há 65 anos. E temos um centro de pesquisa e inovação com mais de 48 anos. Então, a história nossa e do Brasil é uma história de longa data.
E você há 27 anos na Ericsson.
Exatamente. Comecei como trainee aqui na Ericsson e hoje eu sou presidente do Cone Sul da América Latina.
Quem estiver escutando vai achar que foi fácil.
Não foi fácil, foi difícil, mas foi natural.
Você chegou a morar um tempo na Suécia?
Morei 3 anos na Suécia e 10 anos trabalhando com todos os mercados da América Latina, desde o México até o Brasil.
Legal, você comentou da fábrica que eu já visitei no começo da minha carreira na Intel. E eu acho que uns 10 anos atrás eu cheguei a visitar novamente, tinha alguma posição, talvez, que eu tenha feito por lá. Continua fabricando.
Continua. A fábrica nossa é um show. A gente tem 4 fábricas no mundo, né? Uma delas no Brasil. É a fábrica mais antiga do mundo, em produção, né? Sem nenhuma interrupção. Então, a gente tem muito orgulho, porque a fábrica ela é uma grande exportadora também, né? Quase 40% de tudo que é produzido aqui a gente exporta para os outros países da América Latina. Então, costumo falar que é uma exceção de verdade, inclusive porque está no Brasil. Hoje, se a gente pega, por exemplo, o PIB do mundo, 25% do PIB do mundo é exportação. Tá. Quando a gente tira essa foto para o Brasil, a gente vê que a gente só exporta 12%. Da produção, e muito do que a gente exporta é conectado com o agronegócio, né? Grãos, etc. Então, a Ericsson é uma exceção porque a gente exporta 40%. Então,
sensacional.
A gente precisa ter mais exceções no Brasil.
Né? Eu estou lembrando quando eu entrei na Intel em 2000, eu lembro de uma conversa que a Intel cogitou instalar uma fábrica aqui no Brasil em 97, 98, e quando o presidente global veio, para ter a conversa, colocarem alguém com o segundo ou terceiro escalão do governo. Como é que faz para uma empresa de tecnologia implementar uma fábrica aqui agora? Ainda dá ou é só quem já está aqui há 65 anos?
Não, eu acho que não, Josef.
E não é Manaus, vocês não estão em Manaus, vocês estão em São José do Rio Preto, né? São José dos Campos, claro, do lado do Ita.
Eu acho o seguinte, eu acho que é importante, do ponto de vista olhando o país, né? Se você vai colocar uma fábrica, eu acho que você tem que olhar como é que você tem cadeias globais de valores definidas no mundo. Então, por exemplo, colocar uma fábrica de chip no Brasil, não sei, de componente, talvez já o momento já passou. Eu acho que para colocar uma fábrica no Brasil, você tem que tentar entender qual que é, onde você vai se encaixar na cadeia global de valor para criar algo que realmente faça sentido aqui no Brasil.
Entendi. Então, estou pensando em fábrica de software agora, que é o que falta no mundo, né?
Exatamente. Esse é o meu ponto. Eu acho que a grande oportunidade que o Brasil tem é desenvolver software, por vários motivos. Primeiro que o brasileiro ele é criativo e ele é bom desenvolvedor de software. A gente tem quase 500 pessoas fazendo desenvolvimento de software aqui no Brasil. A gente já tem 140 patentes no Brasil, né? E é incrível, porque no Brasil você leva de 10 a 14 anos para tirar uma patente. A gente tem 140, ou seja, é um trabalho grande. E o brasileiro é bom para desenvolver software, tem eficiência. Se você compara a base de custo do Brasil para desenvolvimento de software com outros países, a gente consegue brigar de igual para igual. Então, eu acho que a grande onda é desenvolvimento de software, inclusive porque as maiores empresas do mundo hoje são empresas de software, né? A gente está falando de Microsoft, Facebook, Google e vai embora. Então, eu acho que é a grande oportunidade olhando para frente, mas a gente precisa fazer políticas públicas olhando para fora do Brasil e não para dentro, como sempre foi feito. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Principalmente nessas discussões, interlocuções que a gente tem com o governo.
Esse acordo Brasil-Europa impacta de alguma forma a Ericsson positivamente? Tem uma direção certa?
Que impacta positivamente a indústria, né? Porque é um acordo que eu acho que vem para ajudar. E eu acho que vai ter muita troca de informações, principalmente na questão da indústria 4.0, né? Que é bem... Você pega a Europa, ela está mais desenvolvida.
Lá.
A gente pode aprender bastante como é que a gente pode desenvolver a indústria 4.0 aqui, né? Na parte de manufatura, mas também no campo. Você pega o campo, hoje é tão desprovido de conexão e de automação. Então, como é que a gente usa esses acordos para melhorar, né, toda a transformação digital que a gente tem aí nos próximos anos para o Brasil?
Muito legal. Falando de Ericsson e de 5G, que é um dos temas centrais da nossa conversa hoje, a Ericsson tem 140 anos, mudou o mundo, né? Eu estava te comentando que eu vi um vídeo ontem à noite no YouTube sobre a história da Ericsson, do telefone, etc. Em algum momento daquele vídeo, eles colocam que a telefonia mudou a visão das cidades, porque pintou as cidades de cabos pretos. Eu achei isso bem interessante. E quem está ouvindo que não é de telecom vai falar, putz, o que será que a Ericsson faz hoje em dia? Porque a Ericsson no B2B, na época dos devices, né, do aparelho celular, muita gente teve um Ericsson, depois um Sony Ericsson, né, com aquela câmera fotográfica maravilhosa. E hoje a Ericsson não está em devices. Eu sei aonde é que a Ericsson está, mas conta para quem está ouvindo que não sabe o que a Ericsson faz.
Assim, a Ericsson, eu sempre falo que primeiro a gente conectou os países, né? Porque a Ericsson começou com um telefone fixo. Então a gente conectava os países, depois a gente conectou as cidades, né? Depois conectou as casas, e agora a gente conecta as pessoas e as coisas, né? Através das redes móveis, que é o core business da Ericsson. Então, hoje, o que a gente vende são redes móveis, né? 2G, 3G, 4G, 5G, né? Logo vai vir um 6G. E nós vendemos todas as plataformas que dão inteligência, né, a essas redes. É onde você faz a tarifação dos assinantes, as promoções. E junto com tudo isso, a gente vende todos os serviços agregados para fazer a operação e manutenção dessas redes e plataformas.
Ou seja, as antenas que a gente vê na rua, muitas delas são da Ericsson.
Sim, muitas são as antenas junto com os equipamentos, né, para fazer a cobertura das cidades e prover a conexão, não só nas grandes cidades, mas em locais mais distantes, né, desse Brasil.
A gente vai esquecendo da diferença do 2G para o 3G para o 4G. Ajuda o ouvinte a lembrar como é que era a vida com 2G, depois com 3 e como que ela é hoje.
Tem um exemplo que ajuda bastante a mostrar a evolução da tecnologia. Se você tem uma série Vikings, por exemplo, Netflix, com 10 capítulos, se você fosse fazer o download no iPad do Vikings, 10 capítulos do Vikings, no 2G você ia levar por volta de 5 dias, mais ou menos, para fazer o download no iPad. Hoje, Com a tecnologia 5G, você vai levar alguns segundos.
E com a 4G? A 5G ainda não está...
4G você faz em minutos.
Em minutos.
É. Um minuto, dois minutos, depende.
Os 10 capítulos.
Exatamente. Tá. Então, assim, daí a gente consegue ver, né, como é que a tecnologia vai envolvendo. Os ciclos são curtos. Você pega o ciclo de 4G... A tecnologia ela leva de 6 a 8 anos, mas no 5G a gente vê um ciclo mais longo, né? de 12 a 14 anos com a chegada do 5G.
O celular 3G não existiria Uber, Facebook no celular, Instagram, não existiria nada disso. Com 3G não ia dar. Waze,
não.
Essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia.
Ia ser mais difícil. O que acontece...
Ouvir, né? Podcast no celular tão fácil.
É a mesma coisa que está acontecendo agora no 5G. Né? A gente fica tentando descobrir, né, qual que é o key application que a gente vai ter no 5G. Mas, na verdade, se a gente compara com o 4G, a gente fazia a mesma pergunta. Né? Nossa, o que muda do 3G para o 4G? E eu acho que se a gente tentar descobrir agora no 5G, nós vamos errar miseravelmente. Por quê? Porque tem muita inovação fora do ecossistema, né? Quando a gente fez a mudança do 3G para 4G...
Qual que era a velocidade? Falando de velocidade, para tangibilizar para a pessoa, o 3G dava quanto de download? Quantos mega por segundo?
Dava... Hoje você tem até... 4G você chega até 200.
200 né? mega por
4,5G.
Segundo.
Antes, no 3G, chegava a menos de 20. Então, no 3G, quando começou o 3G, foi 1, 2, 3 megabits por segundo.
Ah, começou o 3G a 3, depois chegou a 20 no final.
Vai chegando a 20 porque você vai envolvendo a tecnologia, você vai fazendo passos, né, melhorando a tecnologia, maximizando espectro, aumentando o espectro. E aí, isso daí, você vai melhorando a velocidade de conexão, né? Dependendo, obviamente, da área que você se encontra.
O meu celular no 4G, eu acho que normalmente vai até uns 80 mega. No 5G, para quanto que ele vai?
Ele pode chegar, pode ser até 1000 vezes mais do que isso. Ele pode chegar a 1 giga, 1.3 giga.
1 giga, uau.
Então, assim, essa é... Agora, eu acho que o ponto importante também do 5G...
Meu 4G está em 10 mega hoje.
Mas você também a questão da latência, né? Porque no 5G você tem uma redução da latência. Latência é o tempo de resposta, para quem não sabe. Então, você reduz 50 vezes o tempo de resposta. E por isso que... Por que é importante? É porque quando você tem uma latência baixa, você consegue ter aplicações que hoje não é possível através da tecnologia 4G. Então você começa a ter mais carros autônomos, máquinas autônomas, cirurgia à distância, porque é como o serviço é instantâneo, você consegue ter outras aplicações. Tá?
Algumas delas você já conseguiu imaginar, outras a gente não consegue imaginar.
A gente tem, inclusive, um trial muito bacana de 5G, que é uma consulta à distância, um ultrassom à distância. Então você tem uma grávida em um local e o médico está em outro local remoto. E é muito bacana, a instantaneidade na aplicação permite que você, né, o médico mesmo estando remotamente, ele através de um joystick, sim, ele vai fazendo um movimento no joystick, em cima da barriga da gestante você tem uma luva que pode ser colocado por qualquer pessoa. E à medida que a médica faz os movimentos, instantaneamente é feito o movimento na barriga da gestante. Então você pode pressionar, você pode mover para cima, para baixo, direita, esquerda. Isso é muito bacana, principalmente num país igual o Brasil.
Porque onde... quem está em São Paulo não entende porque que precisa disso. Né?
Exato, porque hoje é muito difícil você fazer, por exemplo, uma ultrassonografia à distância, né? em cidades mais remotas. Porque às vezes não tem o equipamento, ou às vezes não tem o médico. Ou às vezes não tem os dois, né? Então, assim, eu acredito que a conexão 5G ela vai ajudar, né? Você poderia fazer, por exemplo, um hospital digital, né? Onde você coloca vários médicos e vários equipamentos e à distância você possa levar a conexão 5G para locais mais distantes.
Comunidade que está na Amazônia e não
exatamente,
tem
exatamente, e não tem acesso à medicina. Então, assim, é o que eu falo, é muito difícil a gente imaginar tudo que vai vir no 5G, igual ao 4G. No 4G, né, a gente falava qual que é aquilo, aquilo é
para que serve? Só para baixar serve? Um filme mais rápido?
Quando a gente começou a pegar o 4G e sentiu qual que era a velocidade, a diferença para navegar na internet, etc., aí a gente começou a entender do 4G. E a gente nunca imaginava, quando a gente fez o 4G, que ia vir, por exemplo, músicas online, como sim, Deezer, Spotify, Netflix, que era possível, Uber. Então, ou seja, veio através, com a chegada do 4G, nós começamos a ver uma cadeia enorme de inovação, de aplicações que começaram a ser possível através da tecnologia, né? Então, se você olha todas as inovações disruptivas que a gente tem no mundo, sempre a gente vai ver uma sequência, que é primeiro vem a tecnologia, depois tem o impacto na vida das pessoas e da sociedade, e, por último, tem o impacto na regulação dos países, né? Porque a tecnologia sempre está na frente. Essa sequência ela vai e volta aí ao longo do tempo.
Falando em regulação, ontem, fazendo minha pesquisa sobre 5G, eu encontrei uma cidade em algum país da Europa que está desconfiado que passarinhos morreram por causa do 5G. Sempre tem esse tipo de medo que o micro-ondas vai causar câncer. Que eu saiba, ninguém até hoje morreu de usar o micro-ondas em casa.
Exato.
Nem de usar o celular. Quer dizer, estamos todos inteiros aqui.
Não, a gente segue todas as regras que a gente tem, normas mundiais, sempre é seguido em todos os produtos que a gente tem. Então, você pega um micro-ondas, tem radiação também, né? Então, assim, está tudo dentro da norma especificada pela Organização Mundial da Saúde. E não tem nenhum impacto, não é provado que tem nenhum impacto para matar passarinho.
Quando vem essas inovações, normalmente tem alguém que tem medo e aí coloca... tem um livro de um cara chamado Calesto Juma, que era professor de Harvard, e ele fala que o café, quando começou a ser tomado, as pessoas falaram que era uma bebida do demônio. Sabia disso?
Não, não sabia.
E aí ele explica no livro dele, o livro chama Innovation and Its Enemies, né? Uhum. Inovação e Seus Inimigos. O livro não foi traduzido, tem que ler em inglês.
Uhum.
Tem palestra dele no YouTube também. E ele fala que os, não sei se era de igrejas ou mesquitas, né? Os responsáveis, os padres e tal, viram que as pessoas, ao invés de ir para as igrejas, estavam indo para os bares tomar café. E aí a forma de fazer com que as pessoas voltassem para a igreja era falar que era bebida do demônio. Então o 5G não é uma
não.
Onda do demônio.
Não, não é.
Usaram no Rock in Rio, né? Ninguém morreu.
Eu acho que é até natural ter essa dúvida, entendeu? Mas é como eu disse, a gente segue todas as normas globais, né?
Já tem alguns lugares que já estão usando 5G ou ainda
sim,
não?
Sim, a gente tem. A Ericsson já tem lançado 5G em todos os continentes.
Uau!
Então,
tem assim, na América Latina?
Estou falando de... Tem na América Latina, a gente fez alguns lançamentos pequenos, né? Mas deve ter um volume maior na América Latina no próximo ano, que é quando a gente vai dispor também de novas frequências para fazer o 5G. Mas a gente já tem redes, mais de 20 redes operando no mundo. Nos Estados Unidos, para todas as operadoras. Nos Estados Unidos, Europa, Ásia.
Estados Unidos, por exemplo, que eu vou no mês que vem, se eu tivesse um telefone 5G, em alguns lugares já
sim,
pegaria
já
a velocidade.
Vendendo. Na Suíça, como na Suíça, você tem. Na Coreia, a gente já tem mais de 1 milhão de assinantes. Né, em rede 5G, trafegando em rede 5G. E o interessante é que a gente vê um crescimento muito grande no, na utilização de dados, né? Hoje você tem em média, quando um assinante 4G, 4,5G, ele em média consome em alguns países onde a gente fez o lançamento, ele passa a consumir de 8 para 25 gigabits por mês. Então, assim, mais que duplica a utilização de dados.
4G normalmente são 8 gigas.
O
5G são 25.
Por 25.
Uau.
Isso daí é, a gente tem algumas pesquisas que a gente está monitorando ao redor do mundo. Geralmente, os assinantes também, os primeiros assinantes de 5G são heavy users, né? Então, eles têm um pacote de um consumo de dados que é acima do normal. Mas hoje, olhando essas 20 redes que a gente lançou, eles estão duplicando a utilização do consumo de dados.
Para o mercado de trabalho, tem muita gente que fica com medo que... telemedicina, será que vai tirar emprego de médico? Não, falta médico. E aí, eu estava no Japão no final do ano passado, eu lembro de ter visto em algum centro de tecnologia e futuro, estava falando sobre 5G, tinha uma experiência de ver, coloquei acho que um óculos, de ver uma corrida de carros de vários ângulos, né? Tudo, talvez seja por causa da latência, agora estou entendendo o motivo técnico de dar certo. Você escolhe se você está vendo o que o motorista está vendo, você escolhe qual motorista, você escolhe se você está vendo de cima da arquibancada, você escolhe se está vendo da pista e tal. E aí do lado tinha um trator falando que quando começasse o 5G, o trator poderia ser operado à distância. Ah, vai tirar o emprego do tratorista. Por outro lado, eu já tive conversas com pessoas que têm problemas sérios de cuidar dos motoristas de trem. Como chama? Maquinista, né?
Maquinista, isso.
Aonde que o maquinista vai dormir? Quantas horas o maquinista vai trabalhar? Será que não seria muito melhor esse maquinista estar num grande centro como São Paulo, com a família dele, com acesso à escola, ao hospital, a amigos, ao invés de ir para o meio do Brasil, onde muitas vezes não tem nem hotel, eles ficam, às vezes tem que até construir uma casa para a pessoa poder dormir no local de assistência. Então, dá um pouco da tua visão sobre o que vai acontecer com o 5G em relação a trabalhos que deixam de existir ou profissões que eventualmente vão sumir, se é que algumas vão sumir, e as que você já consegue pensar para quem estiver ouvindo, que tem que se preparar, porque vai aumentar a demanda por profissionais.
Eu acho que é muito forte falar que vai sumir, mas eu acho que as posições de trabalho elas se transformam, né? E eu pego, por exemplo, eu dou exemplo da própria Ericsson. Há 10 anos atrás, a gente tinha na fábrica 1.600 funcionários. Hoje eu tenho 1.000.
Uhum.
Né? Você fala, pô, mas tem 600 pessoas a menos? Não, não tem, porque hoje eu tenho 600 pessoas, 550, desenvolvendo software. Então, o que mudou foi o que eles faziam, né? Hoje você olha, a gente está mais ou menos com o mesmo número de pessoas, mas tem atividades que há 10 anos a gente fazia numa escala muito menor e faz numa escala muito maior hoje. Então, eu acho que todos os trabalhos eles vão se transformando. E aí cabe a gente, né, as pessoas, a gente ter a curiosidade, né, querer aprender a todo momento para ir... se adaptando a essas novas carreiras que vão surgindo.
Muito bom. Tem mais algum recado que você gostaria de passar para quem estiver ouvindo a gente, antes da gente finalizar?
Não, eu acho que o 5G ele vai revolucionar a indústria, a sociedade, né? Porque vai permitir mais conexão entre as pessoas. E eu acho que a gente vai poder conectar melhor o campo, que é tão desprovido de conexão e boas aplicações, melhorando a eficiência do país, né? Então, eu acho que é importante a gente ter em breve os leilões, né, de espectro, porque você precisa de frequência, né, que o governo vende para as operadoras, para a gente colocar o 5G.
Isso está parado no governo ou está andando?
Não, está andando, mas a gente espera que seja, a gente tenha aí um viés não arrecadatório nas frequências. A gente vem falando bastante isso e chamando a atenção do governo discutindo com eles que é melhor você fazer um leilão com viés não arrecadatório, mas de infraestrutura, onde você reduz o preço da licença, né, da frequência, mas você pede mais cobertura.
Uhum.
Porque assim você beneficia a sociedade. Você consegue cobrir mais escolas, o campo, você consegue cobrir mais hospitais, né, e consegue dar um serviço melhor para a população. Então, acho que é importante que o governo se sensibilize nesse sentido e a gente possa ter aí um leilão, né, de frequências não arrecadatório, mas com um viés de infraestrutura.
Te ouvindo falando sobre essa visão de longo prazo da Ericsson e da responsabilidade social e corporativa, porque conectar pessoas ajuda o país e ajuda as pessoas, me faz lembrar que antes da gente começar a conversa, a gente estava falando sobre os riscos cibernéticos. Vamos falar um pouco sobre isso também?
Ah,
no ar,
tudo bem. Sim,
sobre
sim,
confiança sim. E sobre segurança.
Uhum. Eu acho que a questão de segurança cibernética é um ponto super sensível, né? E a gente tem que classificar em duas coisas, né? Primeiro é ter segurança, né, na tecnologia, porque cada vez mais a gente vê que a tecnologia está em nuvem, então tem uma interação e uma comunicação o tempo inteiro. E a qualquer momento você pode quebrar isso, né, e mudar o curso das informações. Então essa é a questão de segurança. A gente precisa estar seguro que todas as normas sejam cumpridas, os padrões, né, internacionais. E a outra coisa é a questão de confiança, né, em quem está tocando, fazendo, produzindo a tecnologia. Então, são dois pontos diferentes, mas são pontos que eu acho, o Joseph, que vai ser cada vez mais explorado daqui para frente. Porque o mundo, essa questão de guerra cibernética, ela tem aumentado muito nos últimos anos. E eu acho que daqui para frente vai aumentar, não diminuir.
Entendi. Eu sempre falo que tem muita gente com medo em relação ao futuro do trabalho, que eu proponho que as pessoas não tenham medo, né? Que o medo vem do nosso cérebro primitivo, do cérebro reptiliano, tem um negócio chamado amígdala cerebral, que quando a gente ouve, vai ter o bug do milênio, e aí para o mundo, porque o mundo vai acabar por causa do bug do milênio. E depois veio a crise do subprime, o mundo ia acabar em 2008 por causa do subprime. Agora o futuro do trabalho. O mundo vai acabar, vai ter desemprego porque vem mais tecnologia. Sendo que a gente está vendo, nos países que usam mais tecnologia, com índice de robotização, eu peguei Coreia do Sul, Alemanha, Japão, Estados Unidos, são países que estão com pleno emprego, desemprego abaixo de 5%. E o Brasil, acho que, talvez por não usar tanta tecnologia, é onde a gente tem o desemprego. Então eu sou sempre pró-uso de tecnologia para diminuir a nossa distância com os outros países, mas o que você está falando de guerra cibernética, isso é para a gente ter medo. É para a gente ficar atento com a guerra cibernética.
Eu acho que tem que ficar atento. Eu acho que é algo que vai ser mais discutido daqui para frente, né? Porque os sistemas eles ficam cada vez mais sensíveis. Mas é o que você falou com relação ao emprego, é verdade. Eu acho que a tecnologia vai acabar gerando mais oportunidades de emprego do que reduzindo o emprego.
Gerando mais, eu vou até pedir licença para falar um pouco diferente. Gerando mais oportunidade de trabalho que não necessariamente está dentro do emprego.
É, exato.
Que é o que já acontece hoje. É. Há menos de um ano não existia a empresa Rappi aqui no Brasil.
Exato.
E agora a gente olha pela
olha
janela, quantas... é difícil não ver uma mochila
exato.
Laranja.
Quantas pessoas conseguiram trabalhar, né, hoje por causa do Rappi? Você pega
por
a mesma coisa Uber. Então, quantas pessoas hoje têm a opção de trabalhar como Uber e não
Uber
tinha
99,
antes?
Cabify, 99, Rappi, James.
Exato. Então... eu acho que é por isso que eu falei...
E é tudo na antena da Ericsson. Por isso que eu estou feliz de estar aqui.
Exatamente.
Muito bom, Eduardo. Muito, muito obrigado. A conversa foi ótima. Acho que inspiradora para quem ouviu. Temos uma mudança grande de mundo vindo pela frente. Uma parte a gente consegue prever.
A outra não.
A outra não dá para prever, mas o importante é estar ligado nisso. É, quando sair o celular 5G, idealmente já compra. Porque eu ouvi isso do Peter Diamandis, o cara lá da Singularity University. Ele fala, se você estiver sempre testando o futuro e fazendo coisas diferentes, em algum momento você aumenta a tua probabilidade de interceptar o futuro. Então, vamos usar 5G, porque a gente aumenta a nossa chance de interceptar o futuro.
É isso aí. Tá bom, foi um prazer falar com você, viu?
Obrigado.
Um abraço.